Senhor Jesus, nós precisamos de Ti agora. Tua palavra diz que nada podemos fazer sem o Senhor, que Teu Espírito Santo é aquele, o Consolador, é aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então nós clamamos a Ti, Espírito Santo, venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, venha transformar-nos, venha mudar-nos, venha nos fazer entender o verdadeiro sentido do arrependimento nessa noite. Nós vamos falar sobre arrependimento, Pai, e nós precisamos do Teu temor nesse momento, nós precisamos de sensibilidade ao Teu Espírito, para que possamos já nessa noite tomarmos algumas decisões, Senhor, nos prontificar a ouvir a Tua voz e estar atentos às áreas da nossa vida que precisam de conserto, que precisam ser direcionadas pelo Teu Espírito, que precisam de quebrantamento, que precisam de humildade e de sermos humilhados, Senhor, para que reconheçamos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer e que precisamos estar sempre dispostos a mudanças e a transformações em nossas vidas. Então fala conosco nessa noite, Senhor, de uma forma clara. Sensibiliza nosso coração à Tua Palavra, Deus, para que transforme aquilo que sentimos em convicções, aquilo que pensamos em verdades, porque nós não viemos aqui à toa, nós queremos sair daqui diferentes, nós desejamos por mudanças, Deus, que são coisas difíceis, mas nós queremos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, fazer dessa noite algo especial em nossas vidas e saímos daqui decididos de fazer algo com aquilo que vamos ouvir. Fala conosco, Senhor. Muda nosso ser, muda nossa vida. Espírito Santo, Tu tens total liberdade, o Senhor tem total liberdade de falar, de exortar-nos, disciplinar-nos, corrigir-nos, seja o que for preciso, Deus, para que possamos ser transformados conforme a imagem do Teu Filho. Fala conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, abra o seu manual aí, vamos lá para a introdução aqui da nossa primeira aula. Bom, a primeira aula se chama arrependimento, né? E você que voltou do encontro agora, você sabe que a primeira mensagem, a primeira palestra do seu encontro foi qual? Quem lembra? Peniel, né? Eu acho que você não pode nunca mais esquecer Peniel, né? Peniel foi uma ministração, eu sei que algumas pessoas aqui ainda não passaram, mas fala sobre arrependimento, né? Então é muito importante essa coisa do arrependimento na nossa vida cristã. E nós precisamos entender intrinsecamente o que isso quer dizer, para que possamos sempre viver uma vida de humilhação e humildade diante de Deus e de arrependimento perante a Ele. Okay? Vamos ler juntos aqui a introdução. Diz assim: para termos uma experiência genuína e autêntica de conversão, ou seja, conhecer o Evangelho em sua essência, o primeiro passo é arrepender-se. A palavra arrependimento no grego traduzido significa ter outra opinião, mudar o curso depois de maior compreensão ou voltar atrás. Hoje em dia, a palavra arrependimento tomou outra direção e precisamos examinar mais de perto a palavra de Deus para entendermos seu sentido real. Arrepender-se não é se sentir mal pelo que fez ou pedir desculpas e se lamentar por algo. Arrepender-se é ir por uma direção e mudar completamente para outra. Arrepender-se é o primeiro passo para um discipulado real. Ok? Então, o que nós estamos falando? Sobre arrependimento, né? E falando sobre arrependimento, nós temos que entender que há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Ok? Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Deixa eu fazer isso para você na prática aqui, para você entender. É como se eu estivesse caminhando numa avenida em direção norte, vamos lá, ok? Eu estou indo nessa direção, e no meio da minha estrada, eu entendo que ali é a minha direção, eu entendo que eu tenho que ir para aquela direção, e de repente, indo para aquela direção, alguém fala comigo assim: Vitor, essa decisão, essa movimentação, essa direção que você está indo é errada. Volte-se para outra direção, porque o caminho que você deseja é o outro. Aí você, ouvindo aquela direção, você decide voltar atrás e você vai em caminho oposto da direção que você estava antes. Mas no meio daquele caminho você fala assim: não, eu acho que eu estava certo, deixa eu voltar para lá. Isso se chama remorso. Ok? Isso é remorso. Quer dizer o quê? Que você está caminhando de uma forma, vamos dizer, Deus fala contigo, mude-se, você muda, mas aquela mudança não teve uma convicção interna, não teve algo que fez sentido verdadeiro para você, genuinamente falando, e você decide voltar para os seus caminhos, voltar para os seus achômetros, para a forma de viver que você vivia antes. Isso se chama remorso. Arrependimento é isso aqui, ó, você está indo nessa direção, rumo ao norte, e de repente caminhando, você ouve a voz de Deus, e Deus fala a você: volte, o caminho é o contrário, e você vai ao contrário, e você nunca mais volta mais naquela direção. Isso se chama arrependimento. Okay? Então, aplicando isso nas áreas da nossa vida, quais são as áreas verdadeiramente que nós fizemos isso? Quais são as áreas que nós simplesmente relevamos ou relativamos, vamos dizer assim? Okay? São coisas na nossa vida, áreas de fraqueza, áreas a qual nós tomamos decisões, mas as decisões não foram firmes, as decisões, nós voltamos várias vezes, temos várias recaídas, e nós precisamos de fato entender o que é arrependimento para que essa decisão seja concreta, intacta, e nunca mais voltamos a errar e ferir, né, a Deus através das nossas decisões e atitudes, ok? Então, qual é o arrependimento verdadeiro? É uma mudança de sentido completa em pensamento e em ação, uma mudança de sentimento completa em em pensamento e ação. Então tem duas fases aqui. O arrependimento, ele trabalha no pensamento, ou seja, nas nossas emoções, nossos sentimentos, naquilo que o coração fala e a mente pensa, e também fala nas nossas atitudes. Então nós vamos ver por esses dois aspectos hoje como nós trabalhamos o arrependimento em todas as áreas da nossa vida, ok? A primeira coisa é mudar o pensamento. Olha o versículo aí, Romanos 12, versículo 2. Diz, e não seja conformes este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acompanha comigo aí. Por muitos anos de nossas vidas, somos ensinados a maneira e o modo de como agir diante da sociedade e dos homens. Não aprendemos nas escolas e faculdades da vida como que Deus pensa a nosso respeito. Precisamos mudar essa mente que foi ensinada a pensar ao contrário da palavra e da direção de Deus para nossas vidas, ok? Então nós estamos falando sobre a mente, como é que eu mudo a minha forma de pensar? Quais são algumas coisas que eu preciso fazer para que haja arrependimento na minha forma de pensar? Eu vou te dar 5 pontos aqui que eu acho que são chaves para que isso se torne uma realidade e as áreas de fraqueza, ou então as áreas de dúvidas na sua vida se tornam áreas de firmeza, áreas de decisão e áreas de arrependimento, ok? A primeira delas diz aqui, reconhecendo que a palavra de Deus é a nossa regra de prática e fé e que ela é viva, eficaz, inerrante e infalível. Isso quer dizer simplesmente assim na prática, gente, que Deus está certo e eu estou errado. E que se a palavra de Deus diz sim, é sim. Se a palavra de Deus diz não, é não. E não importa o que a gente acha acerca disso. Não importa o que ela diz. Então, se ela é viva, ela trabalha, ela tem poder de trabalhar em nós e nos mudar. Se ela é eficaz, quer dizer que ela dá fruto, ela produz algo, ela tem poder transformador. Se ela é inerrante, quer dizer que ela não tem falha, não há contradições na palavra de Deus, queridos. Nós podemos depois fazer um estudo teológico sobre isso, certo? Mas não há contradições na palavra de Deus. Eu sei que há muitas pessoas aí fora, ateus, de várias espécies, várias áreas da ciência e outras, dizendo que a Bíblia foi escrita por homens, que não sei o que, isso aí que é lá. Não vou nem entrar nisso aqui hoje. Mas a Bíblia é inerrante. Nós confiamos na palavra de Deus, nós acreditamos no que ela diz, não há contradições nela e nós temos que crer nessa forma. E outra coisa, ela é infalível. Deus disse que a palavra dele não volta o quê? Vazia. Okay? Então nós temos uma direção, nós temos um norte, nós temos uma prática, uma regra de fé, a qual diz que Deus está certo e nós estamos errados. E se nós já começarmos a pensar por essa prerrogativa, nós não vamos ter muita dificuldade de nos arrepender, porque nós já sabemos que Deus está correto e nós estamos errados. Então a primeira coisa é reconhecer a autoridade e o poder da palavra de Deus. Okay? Segunda coisa, aplicar tudo o que pensamos ao filtro da palavra, desejando alinhar todos os nossos pensamentos à direção de Deus, ok? Aplicar tudo o que pensamos ao filtro da palavra, que mais? Desejando alinhar todos os nossos pensamentos à direção de Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que a palavra tem a dizer sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8, como está na sua apostila aí. Então, aplicar tudo o que penso ao filtro da palavra para que os nossos sentimentos, nossos pensamentos sejam alinhados à vontade de Deus. Achou Filipenses 4, versículo 8? Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Okay? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, e nós não agimos sem antes filtrá-los pela palavra. Pensa no café no coador, né? Você coloca o café lá, bota a água, e o pó não sai, certo? O que sai é o líquido misturado com a água ali, que faz o café não ser aquele café que você vai botar na boca e está cheio de pó. Certo? É exatamente esse sentido que nós queremos dizer aqui, que nós pegamos sentimentos, decisões, tudo, e nós colocamos o filtro da palavra, e através do que desce dali, que passa pela palavra, e é confiável, e é honesto, e é de boa fama, e é amável, e é verdadeiro, isso nós aplicamos na nossa vida. Então, tudo tem que ser aplicado através desse filtro. Essa é a segunda coisa para que haja metanoia, mudança de mente, né, e arrependimento na forma de pensar. Terceira coisa, página 2 aqui, pessoal, tá? Terceira coisa, como mudar a nossa forma de pensar? Reconhecendo que somos falhos e que a nossa mente, a maioria das vezes, é influenciada pelo nosso coração, que é perverso e enganoso de acordo com a palavra de Deus. Está lá em Jeremias 17, 9, exatamente isso. Okay? Então, se nós reconhecemos que nós somos homens falhos, que nós erramos, que nós não temos, na verdade, capacidade de decidir correto muitas das vezes, que Deus é soberano sobre nossas vidas, que não há nada podemos fazer sem Jesus. Então, nós já temos entendimento que, a maioria das vezes, nosso coração vai decidir errado. Então, se nós não entendemos isso, nós vamos sofrer consequências na vida se nós não filtrarmos tudo pela palavra. Se nós não aprendemos a viver pela palavra, se nós não temos ela como norte, como direção, como regra de prática e de vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus já nos deu tudo que concerne a vida e a piedade. Quer dizer o quê? Que aqui está todas as respostas que nós precisamos para desenvolver nossa fé e viver piedosamente, viver em santidade, viver de acordo com a vontade de Deus. Você não precisa buscar em outro lugar, aqui já tem tudo que você precisa para abençoar, engrandecer a Deus e viver tranquilamente sobre a terra. Ok? Então, nós pegamos os nossos sentimentos, nossas emoções, nós filtramos pela palavra, reconhecendo que nós não temos capacidade de decidir bem. Você já entendeu isso? Que a maioria das vezes, quando vem um sentimento e uma decisão, a decisão é contrária a Deus? Você já entendeu que muitas das vezes nossas decisões vão em total rota contrária a Deus? Que nós queremos decidir pelo coração, pela vontade, pelas circunstâncias que a vida nos promove, nos coloca. E nós vamos decidir dessa forma, porque nós queremos ou sair daquela situação, nós queremos alívio, nós queremos tirar o fardo, o peso. Então, nós vamos decidir pelo aquilo que nós estamos vendo e sentindo. E se nós formos agir assim, nós vamos sofrer as consequências. Mas se nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, filtrado pela palavra, reconhecendo que nós não temos capacidade de decidir muitas das vezes, nós vamos, com certeza, não sofrer tantas consequências como nós temos sofrido na nossa vida. Se você for olhar para o seu histórico hoje de vida, pense quantas decisões você tomou errado. Eu posso dar para o meu histórico. Quantas decisões por não conhecer a Deus, não conhecer a palavra, não conhecer o que Deus queria de mim, eu decidi errado e sofri consequências terríveis que eu não precisava sofrer. Então, já reconhecendo isso, já é uma chave. Porque nós sabemos agora que toda vez que eu for decidir, primeiro eu sei que eu estou decidindo por mim e eu preciso transformar isso numa decisão em alinhamento com a palavra de Deus. Okay? Então, o terceiro ponto. Quarto, isso aqui é chave. Criando relacionamentos sadios e maduros com cristãos mais experientes que possam nos ajudar em tempos de decisões difíceis e pensamentos perturbadores. Como é que eu mudo a minha mente? Quarta coisa, eu crio relacionamento com pessoas que me acrescentam. Os amigos espirituais. Pessoas que têm conhecimento bíblico, pessoas que têm direção, que têm experiência de fé. Pessoas que vão me dar direção, não vão me mandar fazer. Não vão me dar a direção, por falar assim, não, faz isso, 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 não. Mas pessoas que, quando nós ligamos, elas dizem assim, bom, querido, eu vou orar por você, mas a palavra de Deus diz assim, olha, vamos orar sobre isso e vamos colocar isso diante de Deus, pela sua palavra, e vamos decidir de acordo com ela. Pessoas que nos dão direção e norte a partir de uma perspectiva bíblica, e não pessoas que simplesmente vão com oba-oba, com o que está acontecendo, né? E no mundo nós vamos encontrar pessoas assim, né, gente? Que você está brigado com a sua esposa, você liga para ele e fala assim, ah, dá um chute na bunda dessa mulher, manda ela embora. Né? Tem tanta mulher por aí, tem tanto homem por aí, ah, te resolve desse outro jeito. Isso é o que você vai ouvir. Mas quando você tem cristãos maduros, pessoas que têm experiência de fé, não é gente que só tem vitória não, gente. É gente que já perdeu muito na vida, gente que já batalhou muito, gente que já sofreu muito, gente que pode dizer para você assim, ó, Deus está no controle, vamos crer, vamos orar, vamos pagar um preço juntos, vamos jejuar juntos. Gente madura, amigos espirituais, todos nós, inclusive vocês e eu aqui, precisamos de amigos espirituais na nossa vida. Para que possamos realmente ter uma transformação de mente e podemos entender o que é arrependimento nessa área, amém? E quinto e último aqui na questão da forma de pensar, mudar, lembrando que o campo de batalha do nosso inimigo é a mente do ser humano, levando a decidir em rota contrária à vontade de Deus pela palavra de Deus, ok? Então, o campo de batalha é a mente. Alguém tem dúvida disso? Eu estava com uma pessoa um tempo atrás, sentei com ela, e ela não gostou do que ela ouviu, mas eu tive que falar a verdade. Mas ela falou para mim uma coisa, e eu falei assim: olha, toda vez que você ouvir uma voz, tem três coisas que podem estar acontecendo. Primeira coisa, é Deus falando com você. Segunda coisa, é você falando com você mesmo. Terceira coisa, é o diabo falando com você. Como assim, pastor? O diabo fala comigo? O diabo fala comigo todo dia. Todo dia. Todo dia ele quer que eu decida contrário à voz de Deus. Todo dia ele quer que eu faça coisas. Todo dia. É o que Paulo vai chamar na carta aos Efésios, no capítulo 6, das setas inflamadas do maligno. Todo dia o diabo está lá para você: não, faz aquilo com fulano. Não, fulano te xingou, que você vai fazer nada. Todo dia o diabo, não é você ser impuro, ouvir o diabo falar com você, querido. Ele quer que você haja contra a vontade de Deus. Ele solta pensamento, ele solta coisas na sua mente para que você possa agir de acordo com isso. Então, sempre, quando nós ouvimos uma voz, nós estamos ouvindo três coisas. Nós temos que filtrar isso pela palavra. Se você não conhece a palavra, quando você ouvir uma voz, como é que você vai saber quem está falando? Você está entendendo? Paulo já nos deu aqui em Filipenses 4:8 uma direção. Se tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensar, então isso são coisas que têm a ver com o reino de Deus. Então, quando alguém me fala assim, ame, o diabo não manda ninguém amar ninguém. E você também não gosta de amar ninguém. Então só pode ser Deus. Porque eu não tenho capacidade de amar você como eu amo a minha esposa, como eu amo meus filhos. Nunca. Não pense que jamais você vai chegar ao nível de amar alguém como você ama um cônjuge, você ama um filho. Isso é infantil pensar assim. Então, todas as vezes que você ouve, ame, sirva, renuncie, saiba que é Deus nisso, que o diabo não vai mandar você renunciar a nada. Ele vai mandar você ter direito, dever. Não, você tem direito a isso. Quando você ouvir essa palavra, você tem direito a isso, querido, filtra. Tem alguma coisa. Toma posse. Cuidado. Porque ele está querendo que você pegue algo que talvez Deus está mandando você entregar. Então, três vozes. Eu acho que a voz que fala mais alto, na verdade, nem de Deus, é do diabo, é a nossa mesmo. Essa que fala mais alto. Porque nossos desejos são muito mais fortes. Vai ler Tiago capítulo 1, versículo 13, você vai ver que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, nossos próprios desejos. Okay? Então tem essas três vozes falando, e se nós não temos o filtro da palavra e não conhecemos, e graças a Deus vocês estão aqui porque vocês desejam conhecer a palavra, vocês vão saber. E aí vai evitar consequências, porque você não vai decidir tão rápido, você pelo menos vai fazer algumas coisas antes. Você vai ler, você vai buscar um cristão maduro, você vai pensar, refletir, você vai entender que se essa voz está mandando fazer alguma coisa que prejudica a outra, prejudica a mim mesmo, alguma coisa está errada. E a gente começa a ter discernimento espiritual, entendeu? Então, metanoia, ou mudança na mente, começa a partir desses princípios. Primeiro, de reconhecer que nós somos falhos. E nós temos sempre nós vamos decidir errado, então nós temos que filtrar. Ok? Jesus já falou que sem mim, nada podeis fazer. Já está aí o diagnóstico. Então nós precisamos ver isso, ok? Então a primeira coisa é mudar a nossa forma de pensar. Letra B, mudar a atitude. Antes de conhecermos a Deus, vivíamos da nossa maneira e vontade própria. A desobediência, egoísmo e rebelião eram características dessa velha natureza. Quando fazemos Jesus nosso Senhor e Salvador, a nossa atitude precisa mudar e começarmos a viver uma vida que alegra o Pai. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na cruz, Jesus pagou o preço do pecado por nós, mas a atitude de se arrepender e confessar não depende de Deus, e sim tem que vir de cada um de nós, através de reconhecermos que estávamos longe de Deus e que Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Okay? Depois você lê lá 2 Coríntios 5, 17 a 21, e vai falar exatamente isso, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Okay? Então Deus fez uma reconciliação, hoje nós somos aceitos como filhos, mas precisa haver uma mudança de atitude, uma mudança, não há mais desculpas temperamentais depois de Cristo, viu gente? Ah, não, porque eu sou estourado, pastor. Sabe como é que é? Não sei, depois da nova natureza tudo se fez novo. Essa desculpa não cai mais para um novo, o que está em Cristo. Quem está em Cristo, o quê? Nova criatura? Ponto, começou do zero. Então não tem temperamento limitador. O que tem é temperamento, e tem mudança, e tem regeneração, e tem poder do Espírito Santo, e tem formas de mudar. Você está entendendo? Então é muito importante isso. Essa desculpa que não dá para mudar, ou então que meu pai era assim, minha avó era assim, minha mãe assim, não cola mais nessa nova natureza. Né? Eu coloquei aqui o exemplo, né, dos laboratórios. Quem já ouviu falar sobre os macaquinhos no laboratório? Vocês já ouviram essa ali? Ó? Então eu vou contar para vocês. Eles fizeram uma experiência científica, eu não sei se é verídico ou se não é, mas é muito interessante pelo menos. Okay? E eles colocaram 5 macacos dentro de uma jaula, e havia um segundo andar dentro dessa jaula, e havia uma escada do lado, E os macaquinhos estavam lá brincando, e a experiência era o seguinte: eles desciam um cacho de banana do teto e ia ver o que ia acontecer. Só que os macacos não sabiam que toda vez que um macaco subia para comer um cacho de banana ou uma banana, os outros quatro lá embaixo tomavam um jato de água fria. Ok? Então eles subiram para fazer essa experiência, o primeiro macaco subiu, tocou na banana, na hora que ele começou a comer a banana, os outros quatro tomaram um jato de água fria. Ele comeu toda a bananinha gostosinha lá, tal, comeu, desceu, quando ele desceu, os quatro bateram nele. Aí eles deram mais ou menos 10 a 15 minutos, desceu outro cacho de banana, outro macaco viu, subiu, começou a comer os outros quatro, pum. Sabe o que aconteceu com essa experiência? Os cinco macacos subiram, os cinco apanharam, e os cinco tomaram água fria. Aí eles falaram assim: bom, já vimos que isso acontece, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um macaco velho e botar um macaco novo? Aí eles foram lá, botaram o macaco novo, passou uns 10 minutos, eles brincando lá, desceu a banana. Quando aquele macaco novo começou a subir a escada, os outros quatro subiram em cima dele e deram um pau nele. E o macaco novo estava assim: o que está acontecendo, né? Estou apanhando de graça. Aí ele falou assim: interessante isso, tiraram mais um macaco velho e botaram mais um macaco novo, na hora que ele foi subir a escada, os outros subiram em cima dele e até o novinho bateu. O que que eles descobriram? Que depois de um tempo, eles tiraram cinco macacos velhos, colocaram cinco macacos novos e os cinco apanhavam e não sabiam por que estava batendo no outro. Ninguém subia mais. Agora, aplica isso à nossa experiência religiosa do passado. Eu era coroinha na igreja católica, ficava lá depois da missa com o padre, ia direto para lá, estudei em escola católica a minha vida inteira. Agora, me pergunta por que que eu fazia o que eu fazia, os cerimoniais, os rituais. Eu vou dizer para você: porque meu pai fez. Porque meu avô fez. Porque é a tradição da nossa família. Porque é isso. Mas eu nunca perguntei para mim mesmo por que eu fazia o que eu fazia. Está entendendo? E tem áreas da nossa vida religiosa, espiritual, que nós estamos apanhando até hoje porque nós estamos praticando coisas a qual nós nunca pensamos, ou nunca filtramos, ou nunca buscamos em Deus, e nós nunca perguntamos a Deus se era correto fazer o que nós estávamos fazendo. Nós estamos que nem os macacos, apanhando e não sabe por quê. E aí nós vemos círculos na vida das pessoas a qual elas não conseguem sair, em áreas espirituais, áreas emocionais, porque nós estamos aplicando conceitos que não são bíblicos. E não são de paz, não são de bênção. São simplesmente coisas que trazemos de tradições ou do passado, a qual foram aplicadas em toda a nossa história de vida. E aí nós vemos muitas coisas acontecendo espiritualmente falando, doenças e casos e outras coisas que vêm. Por quê? Não é por causa de maldição hereditária, não é nada disso. É por causa de pensamentos e conceitos aplicados erradamente, erroneamente. Então nós temos que ter entendimento que essa mudança de atitude tem que refletir a palavra. Por que que eu faço o que eu faço? Eu tenho que descobrir isso. Para que haja uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Então é importante nós entendermos, primeiro, que nós somos falhos e que nós precisamos de Deus. E a partir dessa descoberta que nós somos falhos e descobrimos de Deus, nós precisamos descobrir o que que Deus quer que eu mude. E a mudança de atitude é fundamental para isso, ok? Então a segunda coisa é a mudança de atitude. Terceiro, olha aqui no seu esboço, página 3. Sentir uma tristeza profunda pelo pecado. Como é que acontece o arrependimento? Por quê? Como é que eu sei que eu me arrependi de verdade, pastor? Quando eu sinto dor pelo aquilo que eu fiz diante de Deus. A tristeza que estamos falando aqui é uma dor profunda, produzida no coração de todo pecador, levando a perceber a gravidade do seu pecado como uma afronta ao Deus vivo, reto e amoroso Pai, que resulta na atitude de se arrepender. É você se sentir tão mal pela transgressão da lei do Senhor e se achar em uma posição de revolta dentro de si mesmo por ofender um pai tão bom e que te ama tanto e que te deu tudo que você precisa para viver em unidade e liberdade com ele. A tristeza que o mundo oferece é uma de angústia, e o remorso, que é fruto dessa angústia, leva o pecador ao desespero, à lamentação e à morte, mas não uma mudança de comportamento e mente. Ok? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. É importante a gente ler isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha que interessante isso aqui. Então, arrependimento tem que trazer em nós uma tristeza, que é uma dor, que a gente sabe que a gente feriu a santidade de Deus, a gente feriu o caráter de Deus, a gente feriu um Deus que nos ama, que entregou o seu Filho por nós. Nós temos que sentir dor pelo esse pecado. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Okay, vou ler, diz assim: a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Okay? Então o que que a palavra está nos ensinando aqui? Que existe uma tristeza que vem de Deus, que causa em nós uma dor, a qual nós, não é um pesar, ele está dizendo aqui que não é uma dor que causa, não é condenação, Não é um sentimento de Deus botar o dedo na sua cara, mas é um sentimento de temor, de pavor, de que você fez algo com alguém que te ama muito. Sabe, que você transgrediu ou você desprezou um amor de alguém que entregou tudo por você. É uma tristeza que quando a gente peca, a gente se sente assim mal o dia inteiro, sabe, gente? Poxa, a gente pede perdão, a gente sabe o caminho do perdão, mas não sai da gente, parece? Parece que a gente tem que fazer algo para recompor aquilo, para recompensar aquilo que nós erramos, né? E é um mover dentro de nós de uma dor profunda por simplesmente dar a cara a um Deus de amor, a um Deus que entregou sua vida por nós, que nos amou ao ponto de morrer por nós. E essa tristeza, essa dor é que vai levar-nos ao arrependimento. E quando esse arrependimento vier nessa proporção e nesse nível, nós não voltamos mais naquelas áreas, porque nós sabemos que nós não queremos causar tristeza de novo a Deus. Essa é a diferença entre o arrependimento e o remorso aqui, gente. O arrependimento faz a gente sentir dor pelaquela pessoa, né? Por esse Deus que nos amou, certo? E não faz assim, não, nunca mais eu quero pisar naquela terra, nunca mais eu quero entrar naquela área, nunca mais eu desejo causar essa dor àquele que eu amo. O remorso não, ele sente o peso, mas ele, daqui a pouco ele esquece, daqui a pouco ele está de volta naquela área, e a Bíblia vai dizer que esse tipo de remorso leva à morte. E a gente pensa em morte física, mas a verdade é que tem muitos cristãos que estão vivendo isso, mas é uma morte espiritual. Você vê a pessoa dentro da igreja, cumprindo todos os mandamentos religiosos, mas é seca, não experimenta paz, que excede todo entendimento, não experimenta alegria incircunstancial, não ouve a voz de Deus, está ali por medo de não ir para o inferno, mas não vive. E eu acho que esse é um dos maiores diagnósticos na igreja do nosso século. Pessoas mortas vivas. Não tem mais alegria, essência de Deus, não tem mais vibração, não tem mais temor, não tem mais alegria, não tem mais... Sabe, gente, porque a vida cristã é uma loucura. Todo dia tem emoção, todo dia tem luta, todo dia tem descoberta, todo dia tem algo novo de Deus falando no nosso ouvido e nos direcionando a mudar, a transformar, a sermos novos, a animarmos. Todo dia tem algo para Deus nos oferecer. E quando essa voz some, nós morremos. E essa tristeza que a gente está falando é porque nós pecamos e nós continuamos a viver naquelas áreas, nós continuamos a ir naquelas localidades, nós continuamos a viver naquele pecado e nós não renunciamos a essas áreas e não nos arrependemos profundamente como deveríamos. E aí aqueles lugares vão se tornando normal, ou normais para nós. Sabe, é como o alcoólatra que vai no bar e para ele se tornou uma coisa automática, o carro já vai até sozinho, de tanto que ele frequenta aquele lugar. E ele não tem mais nem prazer no álcool mais, é simplesmente uma coisa na vida dele, que ele tem que praticar, porque senão não faz sentido. E às vezes nas áreas de pecado da nossa vida, nós estamos assim, virou uma coisa tão normal que a gente não sente mais dor, a gente não sente mais nada, a gente simplesmente continua vivendo daquele jeito. E a gente vai morrendo. E quando a gente vê, a gente já não tem mais amor pelo próximo, a gente tem mais amor pelos filhos, pelo cônjuge, por ninguém. E a vida se torna totalmente monótona, sem graça, sem sentido. E aí nós vamos morrendo espiritualmente. Porque tem muitos de nós que não tem capacidade de se suicidar. Mas muitos de nós já se suicidamos espiritualmente. Entendeu? E se nós não acordarmos para isso e dizer, Senhor, me arrependo. Olha, Deus, me tira disso aqui. Deus, me dá força, me ajuda, eu quero sair dessa área, porque isso aqui está me causando dor no sentido de que eu estou sentindo que eu estou fazendo algo contra ti, e o Senhor não merece isso. Esse é o sentimento do arrependimento, sabe, gente? É uma dor profunda de entender que quem nós estamos afligindo não merece. Quando nós somos falsos, quando nós somos hipócritas, nós estamos ferindo a santidade de Deus. Quando nós não damos testemunho como deveríamos, como cristãos, falamos demais, sabe, fofoqueiros, bocudos, amaldiçoam as pessoas, nós estamos fazendo isso, exatamente isso, manchando a santidade de Deus e desprezando o amor que fez com que o filho dele fosse para a cruz. E aí a dor não vem, porque nós nos tornamos cauterizados nessas áreas, engessados, a gente faz por naturalidade mais, já não há mais temor, já não há mais medo. A gente simplesmente está navegando nessas áreas sem nenhum medo. É o caso de Sansão. Vai ver a história de Sansão lá em Juízes capítulo 13. Você vai ver o que aconteceu com ele. Ele simplesmente continuou no pecado. Ele estava dando corda. Chegou uma hora que Deus falou assim para ele: basta, Sansão, não dá mais. Eu te separei para ser santo, te separei para tantas coisas, te chamei. Mas chegou uma hora na vida de Sansão que Deus falou assim: não aguento mais o seu pecado. Seu pecado chegou até mim, agora chega, acabou. E Deus te afastou dele. E chega um ponto lá em Juízes no capítulo 3, versículo 20, que ele vai falar assim, olha, Sansão não sabia que Deus não estava mais com ele. Ele simplesmente estava confiante que Deus ia usar a força dele de novo e arrebentar com tudo. Mas ele não sabia que Deus não estava mais com ele. Chega um ponto na vida de um cristão, a qual está tão afundado na lama do pecado, que ele não sente nem mais que Deus saiu, que Deus foi embora há muito tempo. E aí a morte espiritual vem e a gente acaba morrendo nisso. Então arrependimento, gente, tem que ser todo dia. Arrependimento tem que ser uma área da nossa vida, a qual todos os dias, de joelhos, ao acordar e ao dormir, eu estou pedindo perdão. Mas não é um perdão da boca para fora, é um perdão que nos move à santidade, que nos move a desejar representar Jesus nessa terra da melhor forma possível. É isso que Deus quer de nós, amém? Ponto 2. Quais são os frutos do arrependimento genuíno? Provérbios 12:12 diz: o ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Qual é a raiz do arrependimento? O verdadeiro arrependimento produz fruto, a mudança radical nas atitudes internas e nas ações externas. O fruto do Espírito entra em ação e a mente do indivíduo é radicalmente mudada. O estilo de vida é ordenado segundo o caráter de Cristo e conforme o padrão da palavra. Isso se chama regeneração. O que é regeneração? É uma mudança interna de valores, intenções, motivações, caráter, desejos e tudo que se diz respeito às inclinações da carne, sendo transformadas em inclinações do Espírito. Okay? Então, o que é a regeneração? É? A regeneração é uma dádiva de Deus. Eu quero que você entenda isso completamente. Você não pode se esforçar. Não, pastor, eu vou ser o mais santo. Eu vou estar na igreja todo domingo. Eu vou estar no estudo. Eu vou estar na célula. Eu vou estar nisso. Não, não. Você não vai ser transformado por obras. Você não vai ser transformado pelo aquilo que você faz. A regeneração é uma dádiva, é um dom que vem de Deus e começa a nos mudar internamente. Através do nosso relacionamento, através da nossa busca, através da nossa sinceridade diante de Deus, através do nosso grito da nossa alma no quarto secreto, que a gente fala assim: Senhor, eu não aguento mais ser essa pessoa falsa. Eu não aguento mais ser esse cristão meia boca. Eu não aguento mais dar mau testemunho. Eu não aguento mais nessas áreas de vício da minha vida. Eu não aguento mais isso, Senhor, por favor, muda-me. E quando nós começamos a clamar e viver isso, o Espírito Santo transforma-nos de uma forma, querido, que eu tenho visto famílias completamente restauradas, vidas completamente presas em tantas áreas, sendo totalmente livres, e as pessoas pela primeira vez sorrindo. Eu já tive pessoas nessa igreja que foi a primeira vez na vida dele que eles receberam um abraço aqui dentro. Imagina isso, com 20 e tantos anos de idade. A libertação, o amor liberta. No amor não há medo, diz a palavra de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Então essa libertação começa a acontecer, a qual nós nos rendemos ao Espírito pelo arrependimento, e ele começa a nos transformar de dentro para fora. Amém? Isso é regeneração. Isso é uma coisa que nós temos que desejar todos os dias ali de joelho. A gente fala assim: Deus, muda-me. Eu não sei se é um bom marido, eu não sei se é uma boa esposa, eu não sei se é um bom pai. Senhor, por favor, eu não aguento mais viver essa vida seca. Eu não aguento mais não chorar na tua presença. Sabe, essas coisas nós temos que clamar por isso todos os dias, gente. A gente tem que ter uma experiência viva com Deus todos os dias. Se você está seco hoje na sua fé e você não vê esse calor, essa vida de Deus em você, que Deus não apresenta-se no seu quarto, Deus não se apresenta no seu carro, você não tem experiências vivas com Deus, você precisa clamar por essa transformação. Porque o Espírito Santo vem quando a gente chama. Ah, ele vem, gente. E ele vem nos dar paz, ele vem nos dar direção, ele vem falar no nosso ouvido. Gente, a gente ouve a voz de Deus. Nós somos um povo, filhos de Deus, que ouve a voz de Deus. Creia nisso. Se você nunca ouviu a voz de Deus, clame por isso. Ele vai falar com você. E vai ser a experiência mais transformadora da sua vida. Então, a raiz do arrependimento é isso. Qual é o fruto do arrependimento? Última página aqui. 4. O Espírito Santo começa a agir nessa pessoa transformada pelo arrependimento e os frutos começam a ficar em evidência. Olha o que diz Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, está vendo que é singular? Não é plural, é singular, só tem um fruto, não são vários frutos, é um fruto com 9 virtudes. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, pastor, ela tem amor, ela tem paz, ela tem paciência, ela tem domínio próprio, ela tem mansidão. Sim! Todas essas áreas estão em evidência. Em que níveis? Em níveis diferentes. Tem uns que vai ter mais domínio próprio do que paciência, outros vão ter mais amor do que paz, mas isso está sendo trabalhado, é um processo que começa, e nós continuamos a experimentar essas coisas em níveis diferentes. Quanto mais Deus, quanto mais nos render, quanto mais arrependimento, quanto mais o Espírito Santo em nossas vidas, mais evidentes essas áreas vão ser, e mais evidente o fruto vai ser. Pastor, eu estou precisando de paz, querido, clame por paz. Peça ao Espírito Santo para entrar na sua vida, porque você vai ser o agente de paz, porque nós somos luz e sal. A gente acha que a paz vem assim, a gente está no quarto, de repente vem uma luz e, paz, chegou. Não, é algo que se trabalha de dentro para fora, não é de fora para dentro. A paz está no nosso estado de ser, na nossa dependência em Deus, na nossa vida em Deus, na nossa observação das coisas pela ótica de Deus, na perspectiva de Deus, assistir o mundo de uma outra ótica, querido. Ser um agente de paz, bem-aventurados pacificadores, Jesus disse. Bem-aventurados pacificadores, gente que faz paz. Então, o fruto do Espírito é algo que começa a ser evidente na nossa vida. Agora, quais são algumas evidências desse fruto do Espírito em operação? Okay? A primeira delas, mudanças de comportamento. Eu não vou entrar na lista aqui, Gálatas 5,19, está aí para você o texto. Você pode checar na sua Bíblia depois, está ali as obras da carne, e você vai ver todas as obras da carne a qual nós precisamos fugir da aparência, nós precisamos nos render a Deus e decidir não praticá-las, ok? Mas pense comigo nessas mudanças de comportamento. O que isso quer dizer? Diz aqui, xingamentos, gritarias, esquemas de corrupção, desejos de homicídio, vícios, roubos, espancamentos de filhos e cônjuge, palavrões, mentiras e exageros e outras coisas, não assumem mais o desejo e nem o controle dessas pessoas agora cheias do Espírito Santo. Passou esquema de corrupção que nem política no Brasil? Não, não, querido, é menor do que isso. É tipo, dá um jeitinho para não ter que pagar tanto imposto. Sabe? Falar que você mora não sei aonde, para que lá é mais baratinho, aí você não paga tanto. Esse esquema de corrupção, querido. Tão ruim quanto os políticos no Brasil que roubam. Pastor, o que é isso aqui? Homicídio? A gente não mata ninguém e com palavras. Será que a gente é capaz de matar uma pessoa com palavras? Você está entendendo como a gente eleva o patamar porque a gente não tem alcance, mas a gente esquece que tem coisas pequenininhas que a gente tem alcance e a gente pratica e a gente não vê? A gente precisa se arrepender. A gente precisa se voltar a Deus nessas áreas. Exageros. Não, a gente não mente, pastor, mas a gente fala, sabe, uma coisinha assim, um pouquinho. Sabe? Só um pouquinho. Mas, não, mentirinha, sabe? Fala que não está em casa quando o telefone toca. As mentironas a gente se sente se dá bem com a gente. As mentirinhas que é o problema. Entendeu? A gente precisa se arrepender. Isso é mudança de comportamento. Agora, observação aqui. O importante é entender que só porque você não fala palavrão, não xinga, não quer dizer que você vai para o céu. A gente não é salvo pelo que a gente faz. A gente é salvo pela fé, pela graça mediante a fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é de Deus, para que pelas obras ninguém se glorie. Então a gente fala assim, não, pastor, você agora é o crente mais formidável que existe, mais excelente testemunho, vou ficar aqui, não vou falar um palavrão, vou ler a Bíblia todo dia, vou estar na igreja, não, vou para o céu. Não sei. Porque não é por isso que você é salvo. Por isso que Jesus diz em Mateus 7,22, né? Que naquele dia muitos expulsarão demônios, farão milagres, farão tantas coisas. A gente está dentro da igreja. Ele falou assim, não vos conheço. Imagina que terror isso, gente. Você está na igreja preso à religiosidade, a tantas coisas por tantos anos, fazendo tudo certinho, chega no céu, a porta está fechada. Não, você nunca me conheceu, você conheceu a instituição, você soube fazer a religiosidade, você soube viver a religião, mas você nunca conheceu a mim. Entendeu? Então, essas coisas aqui não nos garantem céu, mas elas falam de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. É mais ou menos assim, ó. Pastor, quem não bebe vai para o céu? Não sei, querido. Mas quem vai para o céu não bebe. Está entendendo? Isso é, a graça de Deus é meio escandalosa e meio confusa assim mesmo. Mas assim, ó. Pastor, quem fuma vai para o céu? Não sei, querido. Mas quem vai para o céu não fuma. É meio contradição, né? Mas não é não. Eu estou falando exatamente isso. É parte de uma questão de convicção interior, a qual nós sabemos que tem certas coisas que Deus requer de nós, mas nós corremos contra aquilo, nós batalhamos contra aquilo, nós não aceitamos aquilo como verdade para nós, mas nós sabemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não xinga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fala palavrão no farol. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não age dessa forma. Você está me entendendo? Mas essas coisas, pastor, então a pessoa que não faz isso vai para o céu? Também não sei. Eu só sei que quando a gente não faz isso, tem um cheiro de eternidade nessas coisas. Tem uma percepção de que alguém que tem um bom comportamento, alguém que fala com graciosidade, alguém que é amoroso, alguém, sabe, é gente que parece com Jesus. Então, falando isso, soa meio contradição, né? Mas não é não, gente. É a graça de Deus. Ela transforma-nos de dentro para fora. E aí essas coisas se tornam automáticas na nossa vida. Nós começamos a ter evidência do fruto. Amém? Outra coisa, mudança nas motivações. Depois você lê 1 Pedro 1,22, diz assim: segundo as intenções, fingimentos, manipulações, desejos de controlar as situações e pessoas e outras coisas parecidas são transformadas em atos genuínos de entrega e relacionamento com Deus e com as pessoas. Pedro vai dizer lá que nós não devemos ter relacionamentos fingidos. E o amor nosso deve ser ardentemente uns pelos outros. Imagina, gente. Agora fala sério, será que a gente não precisa se arrepender disso? Será que a gente consegue ter relacionamentos não fingidos? Será que a gente consegue olhar na cara um do outro e falar a verdade o tempo todo? Será que é possível isso? Sabe, gente, é tão sério isso para Deus. É tão sério nós termos relacionamentos sem fingimento, sabe? De querer servir o outro, não esperando nada em volta. Não esperando reciprocidade, mas o desejo de servir e amar, simplesmente pelo fato que nós estamos servindo a Deus, servindo os outros. Simplesmente pelo fato que nós estamos amando a Deus quando nós amamos uns aos outros. É um ato de obediência, não é um ato de sentimento, é um ato de entrega, não é um ato de simplesmente desejar ser recompensado pelo aquilo que fazemos. O arrependimento começa aqui, quando nós reconhecemos que nós não sabemos amar uns aos outros como deveríamos. Que nós não sabemos aceitar uns aos outros como nós deveríamos. Que nós somos fingidos, que nós somos pessoas que não verdadeiramente amam ardentemente. Isso é o nosso chamado. Jesus conhecia eu e você? Conhecia porque ele era Deus, mas sabe de uma coisa? Ele se entregou mesmo assim. Ele sabia todos os meus pecados, sabia o que eu ia fazer, sabia o que eu vou fazer ainda no futuro, todos os meus pecados que eu vou cometer. Ele morreu não só pelos pecados que eu cometi, mas por aqueles que eu vou cometer ainda. Me amou ardentemente. Esse é o amor que ele deseja que nós tenhamos. Isso precisa ser trabalhado. Pastor, não é uma porção mágica que cai no céu e a gente começa a amar todo mundo? A gente é um bobo alegre cristão? Não, não é isso. Não é chegar para todo mundo e falar assim, ah, te amo, né? Porque essas palavras hoje em dia, a gente ama café, a gente ama bolo, a gente ama tudo, né? Não é verdade? Já viu isso? Né? É Facebook, Twitter, é Instagram, né? Te amo pra cá, te amo pra lá, te amo se tornou uma coisa tão natural que todo mundo se ama. Mas e o amor que Jesus fala? É esse amor? Ou será que ele tem um significado muito maior e muito mais? Não é ser esse bobo alegre que vai dando beijo a todo mundo, amassando todo mundo, não, gente. Mas é um amor servo, é um amor que se entrega, é um amor sacrificial. É o amor ágape que está na Bíblia. Que ele não espera nada em troca, e ele simplesmente serve, ama e faz, e aceita, e tolera, e ama mais as pessoas do que as coisas. Esse amor que nós precisamos viver, e nós precisamos nos arrepender porque a gente não consegue isso. E é por isso que o joelho tem que estar lá todo dia, por isso que a oração tem que estar em dia, porque todos os dias nós vamos xingar alguém na oração. Todos os dias nós vamos diante de Deus, não aguento mais ele, não aguento mais ela, não aguento mais meu cônjuge, não aguento mais o fulano. Todos os dias nós temos que estar lá, porque ao sair de lá nós temos que amar. Ao sair daquela... Ali você fala tudo, meu irmão. Ali você seja sincera, querida. Ali você joga todo o seu fardo e todo o peso diante de Deus, mas você sai dali, em nome de Jesus, amando até os seus inimigos. Até os seus inimigos. Esse que é o mais difícil. E por isso que nós precisamos nos arrepender. Porque nós não sabemos viver nesse nível. Nós não sabemos ser pacificadores. Paulo termina esse capítulo de Gálatas dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O fruto do arrependimento é uma vida rendida ao Espírito Santo de Deus, agindo como o próprio Senhor Jesus, transformados pela palavra de vida e sedento pelo caráter de Deus em nós. Tem vários textos ali para pesquisa, você pode checar isso depois. Eu queria ter um tempo de oração aqui, de arrependimento. Querido, você acha que eu sou seu pastor, conheço a palavra, sei isso tudo, mas você acha que eu não preciso todo dia diante de Deus pedir perdão pelos meus erros, as minhas falhas, pela minha falta de amor, pelos meus pré-julgamentos? Ser humano, gente, é ser humano. A gente julga automaticamente. A gente é assim e a gente precisa recondicionar e ter essa metanoia verdadeiramente na nossa vida, na nossa mente. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para me arrepender? Reconhecer quem eu sou. Reconhecer que eu estou longe de Deus e eu sou inimigo de Deus. E enquanto eu não entender, arrancando esse orgulho que existe dentro de nós, a gente achar que a gente é alguma coisa, e começar a entender que a gente não é nada, e sem Deus nós não somos nada, e sem Deus nós não vamos a lugar nenhum, e se nós não nos submetermos à vontade de Deus, nós estamos mal, nós estamos lascados, gente. A gente vai queimar lá no quinto dos infernos mesmo. se a gente continuar achando que a gente pode alguma coisa. Então, essa aula é para chamar sua atenção, uma vida de arrependimento diário. Tem gente que fez tanto mal, tem gente que a cabeça está tão filtrada com a maldade que tem que se arrepender de hora em hora. Porque toda hora Deus está indo uma vozinha ali falando para você, faz isso, faz aquilo, e você sabe que é maldade, mas você continua a deixar esses pensamentos filtrar seu coração, a direcionar sua vida, e as consequências têm sido fruto dessa mentalidade que não muda, que não é transformada. Gente, a gente precisa tirar esse HD velho que está aqui e deixar o Espírito Santo vir fazer algo novo. Essa regeneração, essa mudança de desejo precisa acontecer rapidamente, porque nós estamos perdendo um relacionamento com Jesus que é cheio de plenitude, é completitude. A gente fica assim, acorda de manhã, a gente tem experiências com Deus que nos completam e nos dão força para viver. O que Deus quer dar em você e operar em você é uma força, é uma paz, é uma alegria que vem de outro mundo, que vem de outro lugar, a qual te fortalece, te faz caminhar, te faz viver, porque viver aqui na terra é difícil, gente. E se a gente não tiver Deus e não tiver um relacionamento de reconciliação com Ele constante, nós não vamos aguentar a pressão desse mundo. Nós vamos sucumbir, nós vamos entregar nossa vontade, nós vamos voltar para o mundo. É o que Jesus disse para Pedro: Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Pedro era mais fiel de todos os discípulos, Jesus sabia. Pedro falou assim: jamais, eu morro antes disso acontecer. Cadê ele lá? Uns dias depois, negando a Deus. É, somos nós, Pedro. E se a gente não reconhecer isso logo, e se render e sujeitar a Deus, o que, que diz Tiago 4, versículo 8? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, arrependimento é dizer assim: Deus, eu estou errado e o Senhor está certo. Eu tenho que parar de achar que eu sou alguma coisa e me render à tua vontade de uma vez por todas, porque se eu continuar vivendo que eu acho alguma coisa, eu vou parar no inferno mesmo. E esse inferno não vai ser aquele de fogo ardente, de ranger de dente, não. Vai ser aquele que vai ser criado dentro da minha própria casa, dentro da minha própria ser. Porque tem gente que já está no inferno. Você não sabia disso, não? Não é aquele que está vindo, não. É aquele que existe. O problema é que a vida já é um inferno. Porque permitiu. Permitiu. Deus não quer ninguém no inferno, gente. Eu tenho certeza disso, que Deus quer salvar todo mundo. Só que tem gente que gosta. E Deus está nos chamando a nos arrepender. Eu não sei você, mas eu preciso me arrepender nessa noite. Eu quero colocar uma canção aqui. Eu queria que você dobrasse seus joelhos aí na sua cadeira e buscasse a Deus por alguma coisa que você ouviu aqui nessa noite. Ele está aqui, queridos. Eu clamei tão forte por essa noite. Eu sabia que Deus queria fazer algo tão especial com vocês nessa noite. Queridos, talvez há pessoas aqui que vão ser libertas nessa noite, curadas. Talvez você precise liberar perdão, se arrepender pelo que você fez com alguém. Hoje é a noite. Faça essa entrega com Deus. Querido, agora entenda uma coisa: a tristeza que Jesus falou ali, que Paulo falou em 2 Coríntios 7,10, ela não traz pesar. Então, se você ouvir uma voz agora dizendo que você é ruim, que você é aquilo, não é de Deus, repreenda isso. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, que é uma dor de um pai de amor que te ama tanto, clamando por você: filho, volta, filho, vem, eu te quero, eu te aceito do jeito que você está, mas vem, larga isso, por favor, para de julgar, para com essas predeterminações na sua cabeça, com esses preconceitos, e viva a vida que eu tenho para você, sai dessa prisão mental, e se entrega nessa noite, querido. Peça perdão pelos seus sentimentos, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, e diga: Senhor, eu não consigo, mas eu preciso de Ti. Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor vem ao meu encontro. Eu acredito num Deus vivo, que está presente na minha vida, independente dos meus erros. Ele me ama, Ele me recebe, Ele me quer, Ele morreu por mim. Senhor, toca meus irmãos, Senhor, toca eles, Senhor, e gera dentro deles um ânimo de continuar, um ânimo de querer mais, um ânimo de desejar a Tua presença, um ânimo, Senhor, de sair do seu lugar de miséria e começar a viver um novo de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu ministro a paz, eu ministro a vida de Deus, eu quebro todo o preconceito, toda a prisão mental, tudo aquilo, Senhor, que se coloca contra eles, Deus, que tenta prender eles nas cadeias da mente, em nome de Jesus. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixe mais os seus preconceitos prender você. Quando o diabo querer dizer alguma coisa sobre alguém, não aceite isso. Aceite tudo aquilo que vem à sua pessoa, mas não aceite de vem de alguém. Não deixe ele te prender. Pai, em nome de Jesus, opera o teu milagre aqui nessa noite. Deus, nós precisamos de metanoia, renovar nossa mente, Senhor. Renovar nossa mente, Deus, ser livres, Deus. Experimentar, Deus, a boa, perfeita e agradável vontade sua. Mas não vos conformeis com este mundo, que este mundo, essas prisões da alma, essas prisões ao qual nós mesmos nos colocamos. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. É uma experiência com Deus, não é um ato religioso, é uma experiência de vida, de alegria, de poder, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja livre em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, seja livre, e que o arrependimento se torne uma questão diária na sua vida. Ao levantar, ao dormir, todos os dias diante de Deus, você reconheça quem você é e as suas capacidades, e o mal que habita dentro de nós, e nos rendemos a Deus, sujeitando-nos a Ele, resistindo ao diabo, essa voz que tenta nos guiar, que tenta nos levar contra a palavra. E quando nós fizermos isso, Ele fugirá de nós. Senhor, eu abençoo teu povo para a liberdade que há em Cristo. Em nome de Jesus.